Estamos no CBN Maringá, primeira edição nas empresas, você acabou de ouvir, VG Educacional, estamos aqui na VG. E agora vamos falar de educação digital. Vamos falar de educação que pode transformar a realidade do país, que quando você fala de qualificação de mão de obra no Brasil, a nossa carência é, vamos dizer que, preocupante. Também é uma pandemia a falta de qualificação quando você tem empresas precisando de pessoas, você tem pessoas, mas pessoas que não podem atender as empresas. Para falar sobre isso, vou falar com a administradora de empresas, executiva de desenvolvimento de negócios. Ela está à frente da Ânima Digital e ela também é uma pessoa que trabalha com transformação digital, uma jornada de transformação digital. Eu converso agora com Patrícia Fumagalli. Patrícia, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Muito obrigado, que agradeço pela oportunidade de estar aqui e bater esse papo.
Bom, a gente vai tratar de um tema muito importante. A gente sabe que a OMT, a Organização Mundial do Trabalho, no levantamento sobre potencial produtivo dos trabalhadores, né, vários países, mais de 60 países, o Brasil tem um trabalhador com 30% de produtividade, em cima daquele padrão 100% da OMT, que é o padrão do trabalhador norte-americano. Né? Tem, inclusive, países com mais de 100%. Como é que a gente pode mudar esse quadro? Pensando em uma educação corporativa, pensando na educação à distância dentro das instituições tradicionais, Patrícia.
É um desafio enorme, né, Gilson? E é uma pena quando a gente olha para esse número, porque a gente vê hoje o volume, né, de desempregados no Brasil, ou seja, a oportunidade que existe, as empresas precisam contratar, elas precisam dessa mão de obra e a gente não consegue achar qualificação, né? E a resposta para isso é fundamentalmente na educação. Não tem outro caminho da gente ter mão de obra qualificada que não disponibilizar uma educação acessível às pessoas, né? E quando a gente fala de educação digital, é muito bacana, né? Acho que é um processo que o país já vem há alguns anos, mas que agora, com a pandemia, acelerou demais e trouxe, abriu aqui oportunidades para muita gente olhar para isso como oportunidade de desenvolvimento pessoal, né? E aí eu acho que quando a gente fala de educação digital, a gente tem que separar em duas principais frentes. Uma frente que é acesso e outra frente que é o processo de ensino e aprendizagem propriamente dito, né? Então, no acesso, é inegável. De repente, não importa onde você está, você tem acesso pelo canal digital, né? Basta você ter um acesso à internet. Então, você tira esse desafio de, às vezes, as pessoas estarem em cidades que não têm uma boa universidade, que não têm uma boa faculdade, que hoje, né, com o modelo presencial, precisavam se deslocar para poder estudar. Hoje, isso está disponível pela educação digital. Por outro lado, a gente também tem que olhar a qualidade dessa educação, né, e o que o digital pode oferecer. E aí, a gente entra num detalhamento de como é essa educação digital. É, não adianta a gente simplesmente transformar o que é uma aula presencial numa aula online e achar que isso vai dar resultado. Ao mesmo tempo, o digital traz uma quantidade enorme de oportunidades que você não tem dentro de uma sala de aula física, de recursos adicionais. Então, eu acho que o desafio que fica aqui, né, de novo, o acesso está dado, mas como realmente as pessoas podem aprender com isso, é a gente olhar e falar como que se aprende de uma forma digital, que não é o mesmo jeito que se aprende de uma forma presencial.
Aí eu vou te dar um desafio para a gente poder começar a entender a aproximação entre a educação digital e as pessoas. Você falou da necessidade de qualificação, quanta gente poderia estar no mercado de trabalho e não está, porque não tem qualificação. Como é que você chega nas pessoas? Porque se você for parar para pensar, a gente fala da inclusão digital muito no país, da falta de ferramentas para as pessoas. As pessoas não têm acesso à internet, por exemplo. Como é que a gente pode facilitar isso, na sua opinião? Como é que a gente pode popularizar a educação digital?
É, aí a gente fala, você entrou num ponto que é muito crítico, que é a infraestrutura, né, Gilson? E isso a gente está vendo a tristeza que está sendo, o drama, eu diria até, quando a gente fala de educação básica, com a quantidade de alunos que ficaram absolutamente fora da escola com a pandemia o ano passado e ainda estão, porque não tem acesso à internet. Né? Então, se por um lado algumas escolas, né, escolas particulares ou algumas poucas escolas conseguem transferir isso para o digital e manter os alunos tendo aula, uma boa parte da nossa rede pública não consegue, e não porque as escolas não consigam, mas porque os alunos não têm acesso à internet, né? Então, eu acho que a questão de infraestrutura, não vou entrar muito no detalhe aqui, até porque não é minha área de conhecimento, mas ela é fundamental. A gente pode falar de tudo aqui. Se a pessoa não tiver acesso à internet, não se resolve. Mas, então, eu acho que, dado o acesso à internet, aí sim a gente consegue falar de políticas específicas de alfabetização digital. né, de dar esse acesso, ensinar os caminhos, né?
Porque aí tem uma coisa que você coloca que me chama a atenção. A gente tem investido muito, quando eu falei em infraestrutura e educação, naquelas instituições enormes, de espaços físicos, aquelas salas de aulas imensas e tal. E agora parece que a tecnologia está ganhando muito o papel de ser o investimento necessário para essa inclusão. E a gente fala muito de tecnologia. Você falou de ferramentas. A gente tem ferramentas inúmeras que podem ser usadas na educação. Agora, como criar uma educação eficiente usando a tecnologia certa para o conteúdo certo?
Eu acho que o começo disso é entender que a forma de aprender pela educação digital não é a mesma da educação presencial. Então, acho que esse é o primeiro clareza que tem que ser. Se a gente for achar que a gente vai pegar o modelo que funciona numa sala de aula física e transferir isso para a internet, não vai dar certo. Né? Não adianta ter uma pessoa aqui falando, né, 4 horas de aula seguidas e um monte de gente do outro lado escutando. Então, a gente precisa olhar e entender o que é a proposta de aprendizagem, o que aquele aluno precisa aprender, e aí olhar para o arsenal enorme de ferramentas que existem disponíveis, que estão sendo desenvolvidos pelas empresas, pelas instituições de ensino, para o processo de aprendizagem. E lembrar que a tecnologia traz uma coisa que sempre foi o desafio do processo pedagógico e muito difícil de fazer em sala de aula, que é a personalização. Os professores, quando tem uma turma, eles olham e falam assim, puxa, qual que é o tom certo que eu dou para essa turma? Se eu for muito rápido, vai ter gente que não vai conseguir acompanhar. Se eu for muito devagar, quem está muito rápido vai perder o interesse. Então, o desafio que já existe colocado aí no processo de aprendizagem é como personalizar, que cada um possa ter o seu ritmo. E isso, no ambiente digital, ganha, se potencializa, porque as pessoas podem estudar no ritmo dela, ir para frente, voltar, aprender, cada uma pode escolher o jeito que aprende melhor. Eu aprendo melhor assistindo um vídeo, eu aprendo melhor lendo, eu aprendo melhor fazendo um exercício, um gráfico interativo. Então, o digital traz um arsenal de ferramentas. O importante aqui é entender como combinar o arsenal, e esse é o desafio das instituições de ensino, com as propostas de aprendizagem, com os objetivos de aprendizagem. O que aquele aluno tem que aprender e quais são os melhores caminhos que ele pode usar.
As estratégias, porque a gente tem muitos campos de conhecimento, e a gente tem muitas, no caso da educação corporativa, da qualificação das pessoas para o trabalho, a gente tem uma demanda em vários setores. Daqui a pouquinho a gente vai falar de tecnologia da informação, talvez seja o setor que tem a maior demanda de mão de obra hoje qualificada. Como é que a gente pode preparar dentro das corporações para poder qualificar pessoas? Porque as empresas precisam de gente qualificada. E tem gente que quer se qualificar, mas como você falou, precisa do tempo dela, do espaço dela. Como é que a gente estrutura? Atender um, que é aquele que precisa do trabalho, atender o outro, que é quem precisa do trabalhador.
Aí você entra numa outra pauta que também, Gil, isso é muito interessante, a gente poderia falar muito tempo sobre ela aqui, da educação continuada, né? Que é uma outra realidade que se impõe hoje nesse mundo atual que a gente vive com a velocidade de mudança. Né? Então, hoje, já falando de um trabalhador que já está empregado, né? Que é a sua pergunta aqui um pouco falando das empresas, né? Passou-se o tempo em que você fazia uma faculdade, eventualmente fazia uma pós e nunca mais estudava. Hoje, com a velocidade de mudança das tecnologias, se você não está o tempo todo se atualizando, você fica para trás. E esse desafio é das empresas, porque ela quer manter os trabalhadores lá dentro. Né? Então, tem aí as empresas hoje podem muito lançar a mão, e existem muitos caminhos para isso, de soluções de informação corporativa, que ela pode oferecer para os seus trabalhadores. Mas só vai funcionar se os trabalhadores entenderem que eles precisam se manter constantemente atualizado e forem atrás. Como eu falei, a tecnologia abre muito espaço. Eu posso estudar nas horas que eu quiser, eu tenho espaço de onde eu quiser, se eu trabalho de manhã, eu posso fazer isso à noite. Então, ele dá muita ferramenta. Mas se a gente não mudar a concepção, o entendimento de que aquilo é necessário por parte das empresas e das pessoas, não há tecnologia que resolva. Né? Mas ela está aí, ela é hoje um grande facilitador para as empresas lançarem mão para garantir a atualização da sua mão de obra.
É porque eu não posso esquecer também que qualificação não é só do trabalhador, né? Você tem qualificação da empresa também e do empresário, porque a gente tem muito empresário que tem uma grande oportunidade de crescer, mas ele não consegue enxergar as oportunidades, ele não consegue planejar o próprio crescimento por falta de formação, por falta de qualificação. Né?
O mundo de hoje, né, Gil, isso é só uma frase meio batida, mas não dá como fugir dela, né? A única constante é a mudança. Então, se a gente não entender que as coisas mudam muito rápido e que se a gente quiser sobreviver nesse mundo, a gente tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande, fica muito difícil, porque passa por isso, passa pela mudar a cabeça do empresário, a cabeça do trabalhador. As pessoas têm que perceber que foi-se o tempo em que você podia fazer passar 20 anos fazendo a mesma coisa. Né? Tem as profissões, todo ano elas estão sendo reinventadas e novas profissões estão aparecendo e profissões estão desaparecendo. Então, como é que a gente se adapta a esses novos cenários?
Antes da gente falar um pouquinho sobre a tecnologia da informação, eu estava conversando agora com o pessoal aqui da BG, né, o pessoal da técnica, e eles estavam falando sobre professores, né? A importância de você ter gente qualificada para poder também trabalhar esses cursos. E o professor tradicional é diferente do professor digital, né? Se você parar para pensar, o professor tradicional, ele não consegue produzir ou reproduzir a educação digital da mesma forma, né?
Mas é mais um pilar importante nesse processo que também passa pela mudança. Né? Então, assim, com a pandemia isso foi muito claro, a gente percebeu, né, Gilson, no nosso caso aqui, a gente, quando as escolas fecharam, a gente teve que passar toda a nossa base de alunos aqui, quase 150 mil alunos para o online. Né? E nós fizemos isso muito rápido, fizemos isso em 5 dias, não deixamos nenhum aluno sem aula. E a gente percebeu que o impacto para os professores foi brutal, e o professor é o principal alicerce desse processo. Não existe processo de ensino-aprendizagem sem professor. Né? Por mais que exista uma série de recursos que você possa fazer de forma autônoma e assíncrona, o professor é o grande catalisador desse processo. E o que a gente percebeu foi exatamente esse ponto da mudança. Alguns professores viraram a chave muito rápido e perceberam que podiam tirar vantagem daqueles, alguns tiveram mais dificuldade. Quem tem essa capacidade, cabeça aberta para mudar e a capacidade para se adaptar, vai buscar formas, porque as ferramentas estão aí, estão disponíveis. Então, tem os professores, muitos, que não tinham essa experiência, tinham um modelo, como você falou, mais tradicional de ensino, e, de repente, estão agora voando no canal online aqui, fazendo coisas incríveis com os alunos, recursos diferentes, laboratórios virtuais, enfim. Tem história que não acaba de cases legais.
Agora, vamos falar de quem faz tudo isso. Que você fala de tecnologia da informação, tem um profissional de TI. Quem conhece um pouco do mundo da TI sabe que é um universo de leitura de programas, de estruturação, né, de serviços, software. É uma produção que envolve uma qualificação profissional muito necessária e carente de mão de obra. Hoje, eu acho que um dos setores, se não o setor, mais sofre com falta de mão de obra qualificada. Ensino à distância, educação à distância, promover qualificação à distância, passa pela qualificação da TI também, do profissional que produz tudo isso.
Passa muito, Gilson. Com o processo de digitalização, né, que, como a gente falou aqui, foi muito acelerado pela pandemia, mas já era um caminho irreversível, né, 100% das empresas, eu arrisco dizer, são hoje dependentes de tecnologia. Então, se tecnologia antes era um mercado específico das empresas de TI, então eu vou trabalhar numa fábrica de software, vou trabalhar numa empresa que fabrica computadores, hoje não. Hoje, se eu sou um profissional de tecnologia, eu posso trabalhar em qualquer setor, porque todos os setores precisam de tecnologia hoje para se reestruturar. Uns estão mais avançados, uns estão um pouco menos, mas é inegável esse 100%. Então, de repente, você aumentou a quantidade de vagas para essa população de uma forma exponencial, brutal. Né? E como você falou, a gente já tem uma carência de mão de obra qualificada na forma geral. Na TI, então, é muito grande. E aí eu sempre prefiro olhar para isso, Jesus, como copo meio cheio, sabe? Porque é uma oportunidade gigante. Eu diria que, assim, a tecnologia deveria ser hoje encarada pelos jovens, né, por quem está buscando uma qualificação, como a nova administração, o novo direito, que eram aqueles cursos que normalmente são cursos mais genéricos, que as pessoas buscam para ter um mercado de trabalho maior, né? Eu faço direito, eu faço administração e eu tenho uma área de atuação. Pensem que a tecnologia é a nova administração, o novo direito. Se você escolher este caminho, você não só vai ter emprego garantido por muitos anos, como vai ajudar a acelerar demais o desenvolvimento do país, que passa pela qualificação técnica das empresas.
E aí, Patrícia, tem aquela coisa, né? Pode ser o primeiro curso ou o segundo curso, mas todo e qualquer curso só vai dar certo se você tiver conhecimento mínimo dessa questão do mundo digital. A gente aqui em Maringá tem uma pele de software, né? Software vai Maringá. A gente tem uma série de empresas, e as que mais cresceram nesse último ano, em 2020, por incrível que pareça, são as empresas que fazem controle de dados, trabalham, por exemplo, com nuvem, mais até do que software. E as empresas começam a se preocupar porque parte considerável daquilo que era físico hoje é digital. Aquilo que era papel, aquilo que era sala de aula, aquilo que era quadro negro, aquilo que era giz, tal. Daqui para frente é isso que vai acontecer, quer dizer, o olhar nosso para o futuro, com esse mundo cada vez mais da inteligência artificial, é o mundo, por mais que a gente fale de inteligência artificial, é a realidade desse mundo que a gente está vivendo?
É a realidade desse mundo. Eu acredito muito no equilíbrio, né? Eu acho que não vejo no curto espaço de tempo as pessoas serem 100% digitais, porque nós ainda somos, né, animais sociais. Né? Então, e mesmo quando a gente olha para ensino e aprendizagem, quando a gente tem aí o conceito do ensino híbrido, que é como você faz a melhor combinação da experiência digital com a experiência presencial, porque algumas coisas funcionam ainda muito melhor no presencial, né? As construções coletivas, os trabalhos em grupo, as discussões e etc. Mas é inegável que mesmo no presencial a tecnologia está presente. Então você tem que, eu acho que o principal ponto aqui talvez seja o seguinte: a gente sim tem muita tecnologia e ela está em todo lugar, e o que a gente tem que entender é que não é uma segmentação, ou eu estou online ou eu estou presencial. Tanto faz onde eu esteja, os dois estão disponíveis e vai ter tecnologia. Ou seja, né, eu vou estar fazendo meu trabalho em grupo, na faculdade, com os meus colegas, com o meu computador conectado, com o meu celular, acessando dados, processando informações e usando muita tecnologia para isso também. Então, o caminho da tecnologia para as nossas vidas está dado, né? É um caminho sem volta.
Patrícia Fumagalli, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN, hoje no CBN das Empresas, na VG Educacional.
Eu que agradeço, Gilson, e a VG pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
Conversei com a Patrícia Fumagalli. A Patrícia é administradora de empresa, executiva no desenvolvimento de negócios e tecnologia. Está atuando na jornada de transformação digital. Falamos sobre vários temas: qualificação de mão de obra, capacitação também de gestores, a necessidade de entender essa inclusão e como é que a inclusão pode ser feita e como as pessoas podem, através da educação digital, as personalizar. A educação é que a gente tem um ritmo nosso, mas que não pode abandonar jamais e que veio para ficar.